Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã na sua emissora. A partir de agora, estamos juntos para mais um programa. Vamos, bom dia, Jalber Pereira, bom dia para todos. Esse é o Central Manhã, aqui pela Central de Notícias Brasil, na sua emissora de rádio e na sua televisão. Vamos aos destaques?
Bom dia, Alberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, agricultores recebem 2.700 kits para fortalecer a agricultura familiar.
E o Maranhão recebe médicos do programa Agora Tem Especialistas.
Ministério do Trabalho e Emprego prepara pente fino no seguro defeso do INSS para combater fraudes.
O presidente da CPMI do INSS afirma que o Everton Rocha não está sendo investigado.
E Edson Fachin toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira.
E o Congresso Nacional articula o aumento do fundão eleitoral, mesmo depois do desgaste da PEC da blindagem.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta segunda-feira. Hoje já são 29 do mês de setembro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse programa dá sequência à programação da sua emissora de rádio e aqui da sua televisão. Você que nos acompanha em vídeo pode também acompanhar no YouTube. Ou você que está acompanhando através da rádio e não tem tempo de ficar o programa inteiro ouvindo agora, pode também depois fazer uma visita no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, acompanhar a gente, compartilhar com os amigos, com os familiares, fazer com que todo mundo possa acompanhar o nosso programa. E você pode prestigiar também, trazendo a notícia da sua cidade, da sua região, dizendo o que está faltando também na sua rua, para que as autoridades tomem conhecimento e possam tomar as devidas providências. Tem um telefone que fica aqui na sua tela, para quem está acompanhando já no YouTube ou na televisão. Para quem está na rádio, o telefone é 8187-9376. 8187-9376. Esse telefone que é o WhatsApp da produção, e aí você pode mandar áudio, vídeo, texto, do jeito que você quiser, tá certo? Nosso programa tem o oferecimento da Alifarma Saúde para toda a sua família. Vamos colocar as imagens da inauguração da nova Alifarma na cidade de Chapadinha. Olha aí a bela cidade de Chapadinha, ali na avenida principal, fica perto da Aldeota. Tem Aldeota em Fortaleza, né? Isso. Tem o Clubão Aldeota lá em Chapadinha. Logo do lado, a loja da Alifarma, tá aí toda a equipe da Alifarma, liderada pelo presidente, pastor Carlos André, o Marcelo, o grande empresário Marcelo Carneiro, todo o pessoal que foi lá para fazer uma grande festa. Foi um coquetel oferecendo super promoção de inauguração. Durante toda essa semana tem descontos especiais aí na cidade de Chapadinha. Tem também, você pode encontrar a Alifarma aqui na região da Coab, região metropolitana de São Luís, e também no Turu. Visite Alifarma ou então vá direto ao nosso portal alifarma.com.br. alifarma.com.br tem todos os produtos, inclusive aí o Alag, esse produto que é a base de magnésio de malato, que faz muito bem para a sua saúde, né? Faz o seu organismo funcionar bem melhor. alifarma.com.br, saúde para toda a sua família. E atenção, diretores de emissoras de rádio, a sua emissora acaba de ganhar o sistema de venda de comerciais completamente digital. É a plataforma Mundo da Mídia, que foi desenvolvida com a tecnologia 4.0 para atender as rádios e os anunciantes de toda parte do mundo. Coloque a sua emissora no mundo digital. Desse passo importante, coloque a tecnologia para trabalhar para você, enquanto você cuida da parte da programação, que já dá muito trabalho. Chega de você ficar batendo de porta em porta com sua tabelinha de preços, recebendo muitos nãos, né, dos potenciais patrocinadores. No mundo da mídia, a tecnologia trabalha por você, e aí qualquer pessoa que quer anunciar vai no portal mundodamídia.com, escolhe a emissora de rádio, escolhe quantas inserções, qual o programa que ela deseja anunciar, faz tudo online. E aí você recebe também tudo online, só vai programar lá nos intervalos comerciais, os comerciais que foram comprados, vai receber o dinheiro direto na sua conta, através do Pix, do cartão de crédito ou do débito, e pronto, está tudo resolvido. No final das contas, o cidadão que comprou, que não precisa ser grande comerciante, pode ser o pequeno comerciante da sua cidade, né, da sua rua, seu vizinho, a pessoa que mora próxima, no seu bairro, pode anunciar, que ele vai verificar que os preços são acessíveis e há muita praticidade, e pronto, aí é só tirar depois o extrato, né, lá o relatório da veiculação, pronto, você anunciou no rádio, que é o veículo de comunicação de maior credibilidade no nosso país e no mundo. Jalber Pereira, vamos começar o nosso programa. Eu acho que a gente começaria aqui esse assunto que ganhou muita repercussão, que foi um caminhão desgovernado que acabou vitimando duas crianças que estavam numa celebração de São Cosme e Damião, nada, que distribui os bombons. Essa imagem chocou muito. Você tem as informações aí sobre esse assunto?
Pois é, Humberto. Como você falou, foram duas crianças que morreram neste final de semana após serem atropeladas por um caminhão lá na ladeira da Rua 3, que fica no bairro Redenção, próximo ao Filipinho. Filipinho da parte de cima, para quem não conhece, e Redenção da parte de baixo. Então, o que que acontece? As vítimas participavam lá da tradicional celebração de São Cosme e São Damião, onde algumas pessoas aproveitam para distribuir bombons para as crianças, em um ato generoso. Só que essas crianças estavam na fila quando ocorreu o episódio. Segundo testemunhas, um caminhão de entrega de cervejas tentou subir a ladeira, sem sucesso. E ao descer, teria atropelado as crianças. Uma delas chegou a falecer no local, enquanto a segunda foi socorrida lá pelo serviço de atendimento móvel de urgência e emergência, o SAMU. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no hospital. Queremos aí desejar nossos pêsames às famílias enlutadas, que só quem perde o ente querido que sabe a dor da perda. Ainda não tive essa infelicidade, já perdi pai. Mas imagina, dizem que quando perde o filho a dor é muito maior. Imagina o que está passando, olha, as que estão passando essas famílias nesse momento. Até porque as crianças estavam saudáveis, saíram para receber bombons nessa celebração e infelizmente tiveram suas vidas interrompidas.
Pois é, a nossa colaboradora Emily informou aqui que a Secretaria de Segurança Pública disse que foi logo acionada todas as forças de segurança da Polícia Militar, da perícia oficial do ICRIM, do IML, Corpo de Bombeiros, foram para o local para fazer os levantamentos e realizarem todos os procedimentos legais cabível. O óbito de uma criança foi constatado pelo SAMU ainda no local, a outra criança chegou a ser socorrida, como você falou, e infelizmente não resistiu. Foi um susto muito grande, muita gente correndo, apavorada com essa com esse acidente. Aí você vê aí as pessoas no desespero ali, depois dessa tragédia, depois de ver as crianças sendo atingidas por esse caminhão. E um episódio...
Só rapidamente aqui, não quero culpar o motorista, mas muitas das vezes a gente que dirige, você sabe disso. Às vezes você está no local, vai trafegando pelo local, e às vezes até sem se dar conta que você teria que reduzir a marcha do veículo para você poder subir. Aí quando chega no meio da ladeira, às vezes o carro não tem mais força para subir. E como se trata de um caminhão pesado, certamente carregado, eu acredito que tenha sido isso que tenha acontecido. Como tô falando, não é um julgamento, é apenas uma hipótese. Mas a gente quer chamar a atenção dos motoristas, principalmente quando você for trafegar ruas dentro de bairro, tenha muito cuidado, vai subir uma ladeira, tome as devidas precauções, reduza as marchas, porque se você não tiver esse
total segurança
de que... isso aí é a parte isso aí significa dirigir defensivamente, porque se você não tiver a força suficiente para ultrapassar esse obstáculo, o caminhão pode voltar e deve ser o que tem acontecido lá no bairro próximo ao Filipinho, que ceifou a vida dessas duas crianças.
E um outro episódio que chamou bastante a atenção dos moradores aconteceu na cidade de Bacabal. Uma mulher perdeu o controle do veículo ao tentar sair do carro e acabou provocando esse acidente. De acordo com informações, ao engatar a marcha ré, a condutora não conseguiu controlar o automóvel, que avançou de forma desgovernada. Foi para onde, Jalber Pereira?
Atrás.
A traseira ficou totalmente levantada e parou em cima de diversas motocicletas que estavam estacionadas no local. Veja só que acidente, Jalber.
Não sou perito, Humberto, mas ela deve ter engatado a marcha ré e ao invés de pisar no freio, pisou no acelerador.
Pisou no acelerador. E esses carros automáticos...
Não tem outra explicação. Ela deve ter se confundido lá na hora de engatar as marchas lá do carro automático. Eu te digo sinceramente, para quem está começando a dirigir, eu não indico carro automático. Carro automático é para uma pessoa que já tem uma certa experiência.
A gente às vezes se confunde, porque pois às vezes você sai de um carro manual...
Convencional.
Convencional, o teu cérebro está ali programado já para você engatar a marcha, tirar o pé da embreagem, pisar no acelerador, fazer esse trabalho que a maioria de quem é condutor de veículo sabe disso, né? Quando o carro automático, você engatou a marcha, aí muitas vezes o pé fica procurando a embreagem.
Você lembra daquela vez que
aí foi... quando pisa no acelerador, ele vai dar a resposta e pode acontecer isso.
Você lembra que eu te falo isso por causa da experiência própria. Você lembra aquela vez que fui te deixar lá no aeroporto, que ao invés de eu colocar a marcha para frente, eu coloquei a ré? Que eu ia era batendo no carro lá no aeroporto.
Às vezes acontece.
Foi o que aconteceu com esse carro, porque ali, às vezes a pessoa tem que raciocinar rapidamente. O D, né? O D é para parar, não é isso? Tem umas letrinhas lá. Como é muito próximo um do outro ali, o local de você colocar o câmbio, ao invés de você colocar a marcha para frente, você pode se confundir e colocar a marcha para trás. Não é muito simples, não. Entendeu? Por isso que a nossa orientação. Se você ainda não tiver segurança, primeiro comece no carro convencional para que você possa se acostumar.
Controlar o motor do veículo.
Segurança para poder sair. Para não chegar atropelando todo mundo pela rua.
Um outro vídeo que circula nas redes sociais são de alunos do Centro de Ensino Acrísio Figueiredo. Isso aconteceu no município de São João Batista. Eles simularam cenas de atos sexuais durante uma gincana escolar. Essa encenação ocorreu aí diante de uma... Isso foi numa tenda montada no pátio da escola. Representava aí um motel. As imagens geraram críticas e levaram a direção da escola a pedir desculpas à comunidade. O vídeo também mostra alunos dançando de forma erótica durante a atividade que deveria ser acompanhada por professores. Segundo a escola, a gincana Interclasses é realizada há 4 anos e tem caráter cultural e educativo. A Secretaria de Estado da Educação também se manifestou, disse que a turma trocou sem autorização, uma música prevista no repertório. A secretaria não explicou quem autorizou a montagem da tenda, porque os professores não estavam ali e não interromperam a apresentação a tempo. Eu acho que aí deve ter um cuidado nesse ambiente escolar, com a presença de muitas crianças, pessoas em todas as faixas etárias, evitar esse tipo de manifestação, porque acaba pegando muito mal para a escola. Porque o objetivo da escola, claro, falar abertamente sobre todos os temas, mas essas encenações, ela pode provocar a adultização precoce, né? E pode também provocar reação por parte das pessoas que não estão...
Até a criminalização social do ambiente escolar, viu, Beto? Será que pois teria outro tema? Tem tantos temas relevantes que você possa trabalhar. Por que não trabalhou, por exemplo, a fitoterapia? Que hoje é uma realidade. Por que não trabalhou a nutrição? Por que não trabalhou muitos temas? Enfim, tem gente assim que tenta banalizar coisa. Não é que todos nós não saibamos o que é sexo, o que é que as pessoas não devam saber. Até precisam saber para poder fazer com segurança. Mas esse assunto é para adulto. A escola tem que preparar os jovens para o mundo. Agora, esse tipo de tema, infelizmente, não dá para se concordar, viu, Mer?
Pois é. No próximo bloco, nós vamos trazer outras informações importantes aqui no nosso programa e vamos destacar a entrega aí de 2.700 kits para os produtores rurais do estado do Maranhão. E o governador Carlos Brandão foi o primeiro governador do Maranhão a receber a medalha de ordem do mérito industrial conferido pela Confederação Nacional da Indústria.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu o meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio. Eu fico muito feliz, né, pelo carinho de vocês em retransmitir esse programa aqui na sua rádio, né, para que todas as pessoas da região possam nos acompanhar. Lembrando para vocês, né, que estão ouvindo através daqui da sua emissora de rádio, vocês podem participar também, pode mandar a participação de vocês. Basta pegar o nosso telefone aí, anote, o WhatsApp é o 981879376, 981879376. A gente gosta muito de saber o que está acontecendo. E falar do que está acontecendo, o José Rocha tá fazendo aqui um questionamento pra gente. Diz assim: Humberto, e o prefeito dançarino de Sucupira do Riachão, jornalista Humberto Fernandes, sua excelência arrebentou e dividiu a opinião popular. Olha aí o prefeito, olha aí, a produção já encontrou Zé Rocha, olha aí. Bora ver o prefeito, se o prefeito é bom mesmo de... Pega aí o nome do prefeito, já, periga dele tá... Ixi, Maria, o negócio ali...
Perde pra mim.
Corta pra estudo. Eu não sei se nós estamos no horário adequado, né? Prefeito lá de Sucupira do Riachão. Abraço a todos vocês aí de Sucupira do Riachão. Nosso amigo N. Silva, parceirão aí de Sucupira do Riachão. Aí o prefeito arrebentou, né? Dançarino todo. Ah, falar em dançarino, já parece que se até a Tereza Cristina fez o registro, né? Eu gostei de ver algumas coisas assim.
Walter Azevedo,
né?
Excelência, Walter.
O prefeito Azevedo. Walter Azevedo, parabéns, prefeito, dançarino, não sei.
Perde pra mim.
Não sei se ele administra quanto do tanto que ele, dançou aí, né? Olha, mas falar de dançarino, eu gostei de uma ideia, algumas coisas estão acontecendo assim, porque o povo do Maranhão é meio paradão. Você anda em outras regiões, por exemplo, Ceará, pessoal criativo demais, gosta de um morro, em cada canto tem um humorista contando uma piada interessante, fazer as pessoas sorrir. Aqui no Maranhão o pessoal atende bem, tem aquele carinho e tudo, mas é um pouquinho mais, centrado.
Eu classifico o maranhense, Humberto, mais como receptivo.
Mais receptivo.
O pessoal do Ceará, não. Eu não sei se eles são tão receptivos, agora que eles gostam de uma brincadeira, gostam.
Eu fui dar um mergulho no mar, Dona Tereza Cristina, na última sexta-feira, e aí quando a gente estava saindo, um grupo de pessoas aprendendo reggae, um professor de reggae no meio da praia, perto lá de uma barraca daquelas padronizadas, e muita gente aprendendo os passinhos do reggae aqui do estado do Maranhão. Gostei de ver a iniciativa, parabéns aí.
Tem um projeto do Museu do Reggae, que é comandado pelo jornalista, radialista Ademar Danilo. Eles têm um projeto lá, o Museu do Reggae foi implantado, não lembro se na gestão do governador Carlos Brandão ou se na gestão anterior do Flávio Dino, que é um local, entendeu? Inclusive, algumas radiolas que fizeram parte da história desse segmento aqui no Maranhão, abriga algumas dessas aparelhagens de som e que tem esses cursos para as pessoas que quiserem aprender a dançar o ritmo jamaicano. Então, se você tiver vontade, basta ir lá ao Museu do Reggae, salvo engano, são as sextas-feiras. Um dia desse eu encontrei com o Ademar Danilo e estava falando, as pessoas podem ir lá fazer a inscrição que vão aprender a dançar o ritmo e o melhor, de forma gratuita.
Pois é, a Tereza Cristina está questionando, o Beto não quer aprender, né? Eu digo que eu não gosto de aprender, as coisas difíceis. Aí quando eu fui prestar atenção, rapaz, quatro passinhos para frente, quatro para trás, mais uma perninha de lado, mais uma coisa, estou começando a me interessar, porque o negócio assim não é fácil não, tem que aprender tem que tomar...
Você sabia qual é a melhor atividade física que existe no mundo? É a dança. Segundo é a água.
Pois é. Vamos dando sequência aqui. É que a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão fez a entrega da medalha da Ordem do Mérito Industrial pela primeira vez a um governador do Estado do Maranhão. Carlos Brandão recebeu esse reconhecimento, que é concedido pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, por ter contribuído aí com o setor produtivo por meio de políticas de incentivo fiscal, a simplificação de processos e a atração de novos investimentos. Olha, tem a fala do Adilson Baldez, né? Adilson Baldez, vamos ouvir.
Que completa 57 anos de existência, de muito trabalho em torno das indústrias do Maranhão para desenvolver esse grande estado. E o segundo momento é a condecoração que vamos fazer hoje ao governador do estado, Carlos Brandão, que por muitos méritos o nome dele foi submetido, como centenas de pessoas que contribuíram esse ano 2005 para a indústria brasileira. E ele, através desse trabalho que ele está fazendo no Maranhão, ele foi, entre os 10 contemplados, ele foi um deles. Então isso é motivo de honra para nós maranhenses, porque ter o nosso governador em destaque a nível nacional, pelo trabalho que ele vem fazendo, pelas parcerias que ele tem exercido com a classe empresarial, mais especificamente da indústria, porque ele entende, ele compreende que só dessa forma a gente pode, juntos, continuar desenvolvendo o nosso estado. Então,
Pois é, 57 anos da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, essa premiação importante, e é muito bom a gente ver a parceria do poder público com a iniciativa privada, que a iniciativa privada é ela que mantém os cofres do poder público funcionando, né? É a população, são todos os contribuintes, mas é impossível você fazer uma boa gestão sem ter a participação, o envolvimento direto dos empresários. Alguns gestores erram muito quando não procuram envolver os empresários de um modo geral, e a Federação das Indústrias é uma das principais entidades desse setor. Vamos ouvir o que fala o governador, só lembrando, Jalber Pereira, que as autoridades internacionais que já receberam esse prêmio, um delas foi o Príncipe Charles, né? Príncipe Charles. As autoridades nacionais, teve aí o Geraldo Alckmin, outras grandes figuras e alguns empresários aqui do estado do Maranhão. Vamos ouvir o que falou o governador.
Vários projetos, inclusive o Maranhão 2050, foi fruto de grandes discussões que nasceu aqui na Federação das Indústrias. E junto com a nossa equipe, a gente construiu um projeto para o Maranhão, com um projeto de Estado, não com um projeto de governo. Porque muitas das coisas vai ser possível fazer no nosso governo, mas outras serão feitas nos próximos governos. Então, eu sempre cito o exemplo do governo do Ceará, que se passaram-se vários governos, mesmo governadores com ideologias e partidos diferentes, mas houve uma continuidade. Então, a continuidade é necessária para que os eixos fiquem realmente positivos, né? E as ações se complementem. Porque se um governador começa e o outro não termina, vai ficando pela metade. É como se fosse fazer uma ferrovia. Ferrovia Norte-Sul, você começa e para, porque não foi o outro governador que começou. Então, a gente tem que continuar a ferrovia para interligar, certo, até o ponto final.
Vimos aí a preocupação do governador Carlos Brandão com relação à continuidade, não é? Muitos projetos durante 4 anos, eles são praticamente impossíveis de serem concretizados. Por exemplo, é essa ferrovia que vai sair saindo aqui da cidade de Alcântara para interligar com a Açailândia do Maranhão. Não se constrói uma ferrovia dessa extensão em 4 anos. Então são exemplos que a gente vai vendo que é preciso ter continuidade independente de ideologia, conforme destacou o governador Carlos Brandão. Mas o empresário contribui, mas tem que priorizar, pegar o montante desse dinheiro, dividir, claro, entre o setor produtivo como um todo, mas prestigiar aqueles que mais precisam. Dentre eles estão os produtores agrícolas. É isso, Jalber?
É verdade, Humberto. E como prova disso, agricultores receberam aí cerca de 2.700 kits para fortalecer a agricultura familiar nesse final de semana. Mas quem tem mais informações é o nosso repórter Jonas Bentes.
Nesta sexta-feira, 26, o governo do Maranhão entregou 2.700 kits para fortalecer a agricultura familiar. Agricultores de várias regiões do Maranhão compareceram na sede da FETAEMA para receberem seus kits, como a senhora Edileude, da cidade de Altamira do Maranhão.
Para mim fazer o plantio de mandioca, a horta, plantar essas coisas assim básicas para a nossa alimentação.
Um grande número de pessoas prestigiou a palestra no auditório e, em seguida, a degustação foi geral. O presidente da FAMEM, o prefeito da cidade de Bacabal, Roberto Costa, comentou o evento.
Para mim é um evento importante, né? Que é o fortalecimento do municipalismo. Mais uma vez, a atuação do governador Brandão está levando desenvolvimento para os municípios do Maranhão. Principalmente numa área que a gente precisa ter sempre esse apoio e suporte, que é a agricultura familiar. Hoje, a entrega desses equipamentos, o governador fez uma espécie de parceria, né? Fundamental, não só com os prefeitos, não só com os municípios, mas acima de tudo, com as instituições que representam a agricultura familiar, como a FETAEMA e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de todos os municípios do Maranhão. Então, isso faz com que todas essas ações elas possam realmente chegar a quem de direito, a quem realmente deve ter o apoio, que é o pequeno agricultor rural que está lá na base, que está lá na sua terrinha, mas que produz e que ajuda no desenvolvimento do Maranhão.
A presidenta da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, deixou mensagem de apoio.
É com muita alegria que nós estamos aqui na FETAEMA, Federação dos Trabalhadores Rurais e Trabalhadoras do Estado do Maranhão. Momento histórico, né? Onde o governador Carlos Brandão vem a essa instituição, não para prometer, não para conversar só, mas também trazer ações concretas do governo do Estado para todos os trabalhadores de todo o Estado do Maranhão. Então, eu estou aqui como parceira, como presidente da casa, como deputada estadual, para que a gente viva junto esse momento de felicidade para os trabalhadores e trabalhadoras rurais do Maranhão.
O secretário Orleans Brandão prestigiou o evento.
Com certeza, o governador é um grande parceiro da nossa agricultura, da agricultura familiar do nosso estado. E a FETAEMA tem dado a mão amiga também para a gente fazer essa parceria por todo o Maranhão. Hoje o governador vem reforçar essa parceria com toda a FETAEMA, com todos os nossos agricultores familiares, nossos agricultores por todo o Maranhão. Então hoje a gente consegue aqui trazer implementos agrícolas, maquinários, e fazer essa doação que eu tenho certeza que vai chegar aos 217 municípios. O governador reforçando o municipalismo em todas as áreas. E ele que é da área, ele que conhece a nossa agricultura, não poderia deixar os agricultores familiares de fora. Então é por isso que a gente fez essa grande aquisição e hoje a gente faz essa doação para a gente chegar nos nossos campos, para a gente conseguir ajudar esse agricultor familiar a ter o melhor plantio e colocar a sua renda dentro da sua casa. É o governo do estado que tem feito essa parceria enorme com todos os municípios maranhenses e, é claro, não esquece daqueles que mais precisam.
Por fim, no dispositivo oficial, quem deu o recado final ao lado da presidenta da FETAEMA, Ângela Silva, foi o governador Carlos Brandão.
Nós estamos atendendo aqui 2.700 famílias. Eu acho que foi a maior entrega que o governo já fez para o agricultor familiar, atendendo a 111 municípios. E eu não podia errar, porque afinal eu sou gestor do dinheiro público. O dinheiro público vem dos impostos, tanto dos repasses federais. Eu não posso errar, não posso cometer o erro que eu vi no passado, durante 35 anos da minha vida pública, de vários governos, de vários parlamentares que indicaram erradamente. Não foi para a pessoa certa. Então eu estou saindo daqui muito feliz, mas nós conversamos isso quase um ano. Quantas vezes a Ângela foi no nosso gabinete? Não é assim, tem que ser assim. Essa aqui, essa pessoa aqui produz, essa aqui pode entregar de olho fechado que vai ter resultado. Então nós lançamos um amplo programa. E hoje é um dia assim que eu estou assim, me sentindo leve. Né? Leve porque eu sei que a gente está fazendo a coisa certa. Que vai desde o projeto de regularização fundiária, nós estamos ganhando todos os prêmios do Brasil. O Conselho Nacional de Justiça lançou um programa de 143 propostas. O Maranhão ganhou o primeiro lugar na regularização fundiária rural. Nós estamos dando um show. Apresentamos projeto na ONU, vários próximos estados apresentaram. Quem ganhou? O Maranhão de novo ganhou em primeiro lugar com o programa Terra para Elas.
500 kits de irrigação, 500 roçadeiras, 500 forrageiras e 200 motores de rabeta foram distribuídos para beneficiarem a agricultura familiar de 111 municípios maranhenses, através de associações, entidades, parceiras e sindicatos de trabalhadores rurais, também agricultores familiares, filiados à FETAEMA.
Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes, pelas informações. Você vê aí o auditório da FETAEMA completamente lotado. E o governador, ali cerca de 1.500 representantes da FETAEMA compareceram, né? Claro, para buscar os seus equipamentos, para levar para suas respectivas regiões, para meter a mão na massa. São eles que colocam a comida no prato da gente, né? Diz que se os trabalhadores, se o homem do campo não trabalha, já, a gente não almoça e nem janta, né?
Então... Só explicando, Humberto, que FETAEMA é a Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado do Maranhão.
Isso.
É a federação que reúne os sindicatos rurais.
Isso, exatamente. Então, eles vieram aqui e o governador fez uma... tem uma fala do governador, ele falando sobre esse assunto, dizendo assim, ele, quando era deputado, quando era vice-governador e viajava e encontrava muito equipamento, alguns equipamentos enferrujando dentro dos galpões, né? Dizia assim, sim, essa forrageira aqui, essa máquina aqui, estava lá muitas vezes inutilizados, porque não havia treinamento e muitas vezes esses equipamentos são entregues para pessoas erradas, que não trabalham efetivamente na produção agrícola, não trabalham na produção, na agricultura familiar. Então é importante que esses equipamentos cheguem na mão daquele trabalhador que está no dia a dia, né? No roçado, trabalhando, né? Para produzir, para trazer o alimento na mesa. Não adianta simplesmente entregar e o cidadão deixar, não, está aqui bonitinho, mas está guardado aqui dentro do meu, dentro aqui do meu galpão. Não é para botar no galpão, não, para botar mesmo para roçar e para produzir. Mas aconteceu também o primeiro festival estadual de quebradeiras de coco, uma celebração que é dedicada às mulheres extrativistas que mantêm viva a cultura do babaçu. Isso aconteceu na cidade de Penalva. É mais um evento aí bastante prestigiado, né? É um festival importante. Veja só quanta coisa acontece no estado do Maranhão. Se a Central de Notícias Brasil tivesse perna para poder acompanhar tudo. E olha aí, ó. É, tudo que é produzido. E aí essas mulheres que viveram, vivem a vida inteira dedicando a esse trabalho de extrair o óleo do babaçu, tem muitas outras potencialidades que podem ser aproveitadas do babaçu, e se aproveita tudo.
Pelo,
né,
potencial que tem o Maranhão, Berto, que é a primeira a palmeira nativa e genuinamente maranhense, dentre muitas outras que o Maranhão tem, e pelos produtos e os subprodutos que podem ser retirados dessa palmeira, eu acho até que tudo que for de incentivo será pouco. Vamos anotar. Olha, do babaçu você pode retirar a amêndoa.
Uhum.
Você pode retirar o osso, que pode ser usado para o carvão. Agora, amêndoa. O que a amêndoa dá? Ela dá o leite do coco, ela dá o azeite, ela dá a borra, que é para poder fazer a alimentação dos animais. Do azeite, você pode fazer o sabão, você pode fazer detergente, vários produtos. Então, ou seja, pelo potencial que tem essas palmeiras e pelo tanto de palmeiras que tem no estado, imagina se a iniciativa privada resolve se unir ao poder público e trazer todos. Não, vamos fomentar essa cadeia produtiva do babaçu. Você já imaginou quantos empregos, de forma direta ou indireta, poderiam ser produzidos e a que ponto chegaria o nível do Maranhão nessa cadeia de produção?
Isso, e cabe, portanto, ao governo oferecer as condições.
Isso.
Porque hoje já existe tecnologia para as mulheres não precisar mais quebrar aquele
não sei
coco
se você,
no
marreto,
no chama lá macete.
Eu não sei se você lembra, Marreto, não sei se você lembra, mas ano passado, quando estávamos fazendo a transmissão da Expoema, teve um pessoal de uma associação ali, não lembro se de Matinha, de Penalva, naquela região da Baixada Maranhense, que eles adquiriram uma máquina que coloca o coco, coloca o babaçu e ela extrai os subprodutos.
Vamos mostrar como é que tem. E tem depoimento de alguém? Teve também, rapaz, é muita coisa para mostrar, né? Teve também o festival, aconteceu o festival da melancia na cidade de Arari. Vamos ouvir o que diz o governador.
Opa! Deixa eu experimentar essa melancia aqui para ver como tá. Melancia docinha assim. Peraí. Melancia docinha assim, só em Arari, gente. No festival da melancia. Já estou aqui a caráter, comemorando o festival da melancia em Arari. Inauguramos esta areninha, entregamos o cartão Maranhão Livre da Fome para ajudar a erradicação da pobreza do nosso estado. Estamos fazendo a reforma do hospital, estamos pavimentando vias urbanas, estamos construindo cais e muitas outras obras. Em breve estaremos aqui para inaugurar o restante das obras. Um forte abraço, Arari!
Rapaz, ainda...
outro potencial que estávamos falando. Temos o babaçu, que é a palmeira nativa, aí temos Arari, que é conhecido como a cidade da melancia no estado, temos o abacaxi, lá de Turiaçu e de São Domingos, ou seja, tem muitas potencialidades que os municípios têm de forma individual, que podem ser muito mais aproveitados e desenvolvidos pelos gestores locais, em parceria com o governo do estado e iniciativa privada. Então, prefeito, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, que o Maranhão tem muita coisa que pode ser ainda desenvolvida.
Pois é, além de Arari, ainda teve ainda visita à cidade de Coroatá. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não dá tempo, porque senão teria que fazer um programa inteiro só para mostrar aqui. Vamos ter que chamar um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outras informações e vamos saber como é que está a movimentação também em Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O ator Antônio Saboia recebeu o título de cidadão maranhense durante uma solenidade na Assembleia Legislativa. A homenagem proposta pelo deputado Carlos Lula reconhece a trajetória de Saboia no audiovisual e sua ligação com o Maranhão, onde iniciou a carreira. Antônio Saboia nasceu na França, mas tem raízes e memórias com a arte e o povo maranhense. O Parlamento Estadual também homenageou o empresário José Odivar Lopes, fundador do grupo Impasa, responsável pela instalação da maior indústria de etanol no Maranhão. Em Balsas. Ele recebeu a medalha Manuel Beckmann e o título de cidadão maranhense, reconhecimento à contribuição econômica e social do empreendimento. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Muito obrigado ao pessoal da Rádio Tarumã 87,9, retransmitindo o programa Central Manhã, ao Francisco Gomes, mandando um bom dia aqui para o Carlos Roger, José Rocha, já falei aqui do José Rocha, Ribamar Fernandes lá de Teresina, mandando um abraço para a nossa irmã Rosita e também para o Luiz Mar Fernandes, deve estar aí arregaçando as mangas em alguma região aqui de São Luís do Maranhão. Bom dia, boa semana para todos. Luiz Mar Fernandes, Maria Lopes também desejando. José Caetano Cardoso de Souza. Bom dia, Adilson Souza, grande repórter de Brasília. Quem mais? Obrigado a todos. Vamos dando sequência rapidinho. A gente aproveita e já chama logo o Adilson lá, direto de Brasília. É que tem umas mudanças que acontecem como procedimento normal no Supremo Tribunal Federal. A troca lá de presidência de 2 em 2 anos. E agora é a vez do ministro Edson Fachin. Bom dia, Adilson. Conte pra gente como é que vai ser.
Isso mesmo, Humberto. Bom dia a todos que acompanham o Central Manhã. Olha, Humberto, o ministro Edson Fachin é considerado um dos ministros mais discretos e aí está já programado para daqui a pouco a posse dele, depois dos 2 anos do ministro Barroso. Edson Fachin tem já, na próxima semana, muitos julgamentos, processos que poderão ser considerados importantes. Claro, todos são mais, já pega aí uma das mais importantes também, mesmo falando do atentado a 8 de janeiro, que tem esses julgamentos para serem concluídos, alguns deles, processos, e também a questão de quem dirige o Uber, né? Motoristas terão seus direitos definidos através desse julgamento que acontecerá ainda essa semana. O ministro Edson Fachin também deixou bem claro que, por ser tão discreto, ele não quer festa de posse, que é tradicional acontecer organizado pela Associação dos Magistrados. E ele pediu apenas que tivesse um cafezinho depois da posse e nada mais. Mas ele preza mesmo pela legitimidade e a obediência das leis. O ministro Fachin foi nomeado pela presidente Dilma e terá como vice o ministro Alexandre de Moraes até 2027. O ministro Barroso, que deixou o cargo, deu uma entrevista em coletiva, uma grande rede de imprensa, né, de televisão, falou que deixou o seu dever cumprido, né? Fala-se até que ele vai pedir, antes de se aposentar, vai pedir a demissão, vai sair, né, do STF, porque ele tem um acordo quando ainda a esposa dele estava viva, que ele é viúvo agora. Ela disse que quando ele saísse da presidência, antes de ser ainda o presidente, ela pediu que ele deixasse, né, que ele voltasse a viver uma vida tranquila. Parece que ele vai obedecer, ainda não está confirmado, mas ele tem essa fala. Agora, a gente traz do ministro aqui, Barroso, duas falas. Primeiro, ele disse, né, que deixa a missão cumprida. Ele disse o seguinte: não houve no meu mandato e no país, não houve desaparecidos, não houve tortura, e a imprensa continua livre. E nessa entrevista ele falou também da questão da fala do ministro Trump, do presidente Trump, que diz que existe caças à bússola relacionados a processos judiciais no Brasil. Vamos ouvir um trecho, deixei com o James aí o que ele falou nessa entrevista.
Eles foram convencidos de uma narrativa que não corresponde à verdade dos fatos. De modo que eu trabalho para desescalar o conflito, portanto não bato boca, não ofendo, não agrido. E as notas todas que eu fiz e as manifestações públicas que eu fiz foi para dizer é equivocada a crença de que houve percepção política, de que houve caças buchas, houve um julgamento legítimo, com devido processo legal, com advogados dos melhores, alguns dos melhores do país presente, com a imprensa nacional e internacional presente, com a sociedade civil acompanhando ao vivo e a cores, nenhum julgamento foi tão transparente. E ali se constatou.
Essa foi a sua, um trecho da fala que ele não concorda com essa tese do governo, do presidente americano. Mas, Huberto, só para trazer algumas informações a mais, do Supremo Tribunal Federal também, né, teve mais uma pessoa que tentou entrar lá com uma faca, foi contido, né, no último final de semana, foi contido pela polícia do Supremo Tribunal Federal, uma pessoa que estava revoltada com as decisões com relação à questão da pecabilidade e da anistia. Eles estão muito revoltados e essa pessoa foi contida. A gente também tem uma nota aqui de um frigorífico aqui de Goiás que está sendo processado. Um deputado do PT entrou numa ação contra esse proprietário de um frigorífico que colocou uma placa lá na entrada dizendo que petista lá não é bem-vindo, não é para entrar. E isso gerou grande revolta por parte de algumas pessoas, e um deputado do Goiás, do PT, disse que isso é abusivo e é contra o direito do consumidor. Então, está acontecendo muitas revoltas por aqui na região do estado do Distrito Federal, do Goiás. E outra informação é que o Renan Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, vereador lá na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, poderá ser processado porque tentou fazer empréstimo com documentos falsos em um banco naquele estado e está sendo julgado, deverá também ser condenado. São informações que estão circulando nas últimas 24 horas aqui em Brasília e nas redes sociais. Esse é o nosso destaque, aqui direto do Brasília. Vamos acompanhar toda a movimentação. Oi, Huberto.
O ministro Barroso, que deixa agora a presidência, quem assume agora é o Fachin. O ministro Barroso deixou aí bem claro nessa entrevista que você coloca um trecho aqui para nós, de que ele está analisando com bastante, dizer assim, com bastante profundidade, né, a possibilidade de pedir a antecipação da sua aposentadoria, né, deixar o Supremo Tribunal Federal. Ele disse que vai tirar aí uns dias de férias, um dia de folga para cuidar dos chakras. E aí depois, nessas férias, ele vai tirar, nesse dia de folga que ele vai tirar aí, ele vai analisar a possibilidade de pedir a antecipação da aposentadoria dele. Isso abriria vaga para mais uma indicação do presidente da República, né? Uma prerrogativa aí do presidente da República, Lula, né? Indicaria mais uma pessoa para o Supremo. Já tem algum nome
votado?
Não. Ainda não, né?
Até agora não se comenta esse nome, que seria mais uma possibilidade, porque tem um decano que vai se aposentar, e aí tem já de fato um de direito para o presidente Lula indicar nos próximos meses. Agora, se ele realmente pedir essa antecipação de aposentadoria, com certeza vai ser mais um nome que o presidente Lula terá direito a indicar. A gente vai acompanhar.
Roberto? Um outro tema que está sendo bastante repercutido aí é que o ministro Flávio Dino assume a presidência da primeira turma, né?
Primeira turma.
O ministro Flávio Dino foi quem pediu a investigação do caso das emendas PIX dos deputados, que é aqueles recursos que os deputados mandam para suas bases eleitorais, e que aí cerca de 80 deputados, pelo menos 80 parlamentares, não estariam com bastante dificuldades para colocar com mais clareza, com mais transparência, o que foi que fizeram com as emendas. E esses deputados estariam meio aí preocupados com a presidência agora da primeira turma sendo presidida pelo Flávio Dino. Tem também essa inquietação aí dentro do Congresso Nacional. O pessoal até fala que a PEC da blindagem seria para proteger também uma parte desses parlamentares que estariam na mira das investigações da Polícia Federal, né?
E lembrar que o Josemar do Maranhãozinho também foi ouvido na quinta-feira passada, não foi divulgado esse relatório ainda, da audiência que ele foi ouvido pelo Supremo Tribunal Federal com relação às emendas que ele também enviou para o estado do Maranhão. E ele, juntamente com mais outros dois deputados, estão sendo processados devidamente com relação a esses desvios, esses recursos que não foram apresentados à origem. Então, tem aí muita discussão e o presidente e o ministro Abdino, que fica à frente da primeira turma, terá também muitos processos para julgar e a gente vai acompanhar. De Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central amanhã.
Isso, muito obrigado então, Adilson Souza, parabéns aí pelo seu trabalho em Brasília.
Será que teríamos outro maranhense, Humberto, no Supremo Tribunal Federal?
Será que teria essa
possibilidade? Seria bom para o Estado, né?
É, seria bom para o Estado, porém tem que ter aquela questão da... como é que as principais me foge agora da memória, tem que ter idoneidade, bastante conhecimento jurídico, né, para poder assumir uma vaga como essa, né? Não se pode colocar qualquer um lá.
Nós temos muitos desembargadores.
E também não deve ter critério político, pelo menos em tese, deveria ter.
Assim, eu vejo assim o jurídico aqui do Maranhense, eu vejo muito bom. Você sabe o trabalho que fez o Paulo Velter à frente do Tribunal de Justiça. Até quando foi governador do Maranhão, fez o seu trabalho direitinho. Eu acredito que o Maranhão tem potencial, sim, de indicar e ter outro ministro.
Isso, não desmerecendo. Obrigado, então, ao Adilson Souza.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Eu queria só trazer rapidamente também, que você trouxesse aí, os deputados, mesmo diante daquelas grandes manifestações que aconteceram contra a PEC da blindagem, que é a PEC da impunidade, da corrupção, os deputados continuam se mobilizando para aprovar já o BPD,
o fundão eleitoral.
Quer dizer, todo mundo, aí a estimativa é que 56 bilhões de reais tenham sido enviados pelos parlamentares para suas bases eleitorais nos últimos 4 anos. Porém, os deputados ainda estão achando pouco, dizendo assim, não, nós queremos mais dinheiro para o fundo eleitoral, que é o chamado de fundão, né? Teria como prosperar, Jovem Pereira? Nas eleições municipais de 2024, o fundão eleitoral foi de 4 bilhões e 900 milhões de reais, mesmo valor que foi gasto em 2022. O Legislativo tinha a intenção de turbinar a verba do ano passado, pelo menos com a correção da inflação, mas teve que recuar após pressão popular. Mesmo com esse revés, o Centrão vai fazer agora uma nova tentativa para poder ter a correção da inflação no fundo eleitoral.
E se passar, acho que vai ser uma tristeza para todos os brasileiros. Porque o que se fala hoje? É contenção de gastos, é aplicação de recursos que tem que ser da forma mais assertiva possível. Você sabe que o Brasil precisa de muitas ações, principalmente para atingir as pessoas que mais precisam. Ficar incentivando para tentar a questão do fundão, realmente, se passar, é motivo de tristeza, porque é um dinheiro que poderia ser utilizado para trazer ações muito, eu não digo só benéficas, muito benéficas para a população.
Nos últimos dias tem surgido bastante notícia na imprensa nacional e também na imprensa local a respeito de um possível envolvimento do senador Everton Rocha nos desvios, nas apurações, nas investigações sobre os desvios do INSS, pela uma certa proximidade com o tal do Careca.
Mas o Careca disse que não o conhece. Ele falou no depoimento, eu ouvi.
Esteve quatro vezes no gabinete, mas nunca
não conhece.
Segundo o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Everton Rocha não estaria sendo investigado. Tem o trecho dessa fala que ele...
O senador Everton não está investigado, assim como não estão investigados diversas outras pessoas que são citadas muitas vezes em reportagens, mas que não fazem parte do inquérito que está aberto pela Polícia Federal. Nós não vamos expor ninguém aqui que não tenha nexo causal. É um compromisso que eu tenho de trabalho, de procedimento.
Isso, está aí a afirmação do presidente da comissão. Só para encerrar aqui o nosso programa, o Maranhão recebe 30 médicos do programa, agora tem especialistas. Isso vai beneficiar em 16 municípios do estado. Vamos conferir na matéria de Caroline Lopes.
Um ato de acolhimento dos médicos especialistas homologados pelo programa Agora Tem Especialistas aconteceu no auditório do Hospital Universitário de São Luís. A iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde.
A mais especialista do sistema de saúde do Maranhão, fazendo com que os maranhenses tenham ainda mais facilidade no acesso a consultas especializadas, parceria com o governo federal, para que a gente possa estar garantindo consultas de especialistas, não somente em São Luís, mas também em mais de 8 regionais.
30 médicos especialistas foram homologados para atuação em 16 municípios, distribuídos em hospitais, policlínicas, centros de especialidade e instituições de referência, como o Instituto Maranhense de Oncologia Aldenor Abelo. A iniciativa é idealizada pelo Ministério da Saúde.
Ele diz muito que falta a segunda consulta para o usuário, que falta a cirurgia, está muito tempo esperando na regulação. Então agora tem especialista que reúne o maior esforço do setor privado e do SUS para garantir atenção especializada.
Entre as especialidades contempladas estão oncologia, coloproctologia, endoscopia digestiva, videolaparoscopia, ginecologia, ultrassonografia, anestesiologia e ecocardiografia. Cerca de 20 profissionais atuarão diretamente em unidades da rede estadual e conveniadas, em cidades como Imperatriz, Caxias, Bacabal, Pinheiro, Santa Inês e Timon.
Para mim é muito importante, né, que é o programa pioneiro, onde a gente vai conseguir levar o especialista mais próximo da população. Eu já fiz parte do programa Mais Médicos, né, e agora estou migrando para o Mais Especialista.
Pois é, sejam bem-vindos. O governador Carlos Brandão tinha providenciado a nomeação de mais de 118 médicos especialistas nessa tentativa de reduzir a fila para a realização de cirurgias aqui no estado do Maranhão. Mas ainda precisa muito mais. Ele disse que já se assustou foi quando viu o valor da contratação, quando se coloca mais de 100 médicos, né? Porque o salário é alto, né? Quando viu o valor, mas há uma grande necessidade de se aumentar a quantidade de médicos especialistas em diversas áreas, principalmente para reduzir as filas para a realização de cirurgias. A todos, nosso muito obrigado. Obrigado, Jalber Pereira. Pela participação, você estava destacando aí da importância, né, de se ter mais médicos nessa área, né? Vamos embora, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser, e você também estiver nos acompanhando aqui. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Música Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.